Boa tarde, Jefferson, tudo bom?
Tudo bem. Bom, falando primeiro sobre a eleição, 30 partidos conseguiram assento na Câmara dos Deputados, maiores bancadas, PT com 56, PSL com 52, PP 37, MDB 34, junto com o PSD. A renovação, como é que foi?
A renovação foi maior que nas outras eleições, cerca de 53%, mas a forma como a gente mede renovação de deputados no Brasil, ela é um pouco confusa. A gente só vai ficar sabendo mesmo qual é a renovação real da Câmara daqui a alguns anos, porque em torno de 700 deputados acabam assumindo mandatos ao longo do tempo, uhum. Não só os que foram eleitos agora. Então a gente vai ficar sabendo um pouco mais para frente qual é essa taxa de renovação real, mas de qualquer forma, vindo da eleição, ela é a maior que nós tivemos. Ela vem crescendo a cada eleição, a última foi 46% e agora 53%. Muito por causa dessa eleição do PSL, em que os deputados novos que chegaram são realmente novos.
Essa bancada do PSL é toda nova, né? Praticamente.
Quase todos. Eles estavam em outros partidos, né? O PSL só tinha. O PSL mesmo é um partido formado em torno da candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro, que é deputado hoje em dia. Eles só tinham um deputado na eleição passada, mas já tinham 8 agora no final da legislatura e conseguiram uma votação surpreendente. São a segunda bancada agora, uma força mesmo. Ontem, inclusive, o candidato Jair Bolsonaro já estava falando em composição de forças, em como construir um acordo para governar e tal, já vindo dessa eleição.
Uhum. Agora, você falou que ao longo do tempo quase 700 deputados assumem isso, porque vários dos titulares acabam virando secretários e depois assumem prefeituras também, é isso, né?
Exatamente. Então, quando você estiver um pouco mais para frente, logo de início já tem algumas pessoas, alguns deputados, que não assumem. Foi o caso famoso do ex-ministro, que é atual ministro, candidato e que foi ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele foi eleito deputado, mas nem chegou a assumir. Ele foi até a Câmara, mas logo virou ministro e de lá do governo nunca mais saiu para voltar para a Câmara. Então, alguns já começam como não deputados. Mas isso vai levar alguns anos para a gente saber. Realmente tem a eleição para prefeito daqui a pouco. Mas a renovação foi expressiva, 53%.
Uhum. Bom, e essas bancadas agora, ano que vem a gente tem, eles assumem 1º de fevereiro, aí temos eleição para presidência, para mesa, e escolha de comissões, tudo isso vai ser de acordo com essas bancadas que foram formadas, né?
Exatamente. Ainda... Essa negociação depende muito do candidato para presidente. A Câmara se organiza, né, assim como o Senado, entre oposição e governo. Então, ainda temos que esperar a definição de quem será o próximo presidente da República para saber como os partidos se organizam. Eles já buscam organizar apoio, né, os candidatos eleitos já vão certamente apoiar um candidato ou outro, mas vão... De fato, alguns partidos diminuíram muito, então a gente vai ver uma nova forma de negociação, principalmente o PMDB e o PSDB. Eles tiveram derrotas importantes, caindo quase pela metade a representação. Uhum. Eles que, de certa forma, têm a mesma origem no processo de redemocratização, né? O PSDB, se pudermos dizer assim, a origem dele é uma ala do PMDB. Então esses dois partidos representavam, de certa forma, uma política, e eles diminuíram muito. Então nós vamos ter uma nova forma de representação. Mas os partidos do que se chama de centro, o centrão, o PP, o PR, eles não variaram muito. Todos perderam um ou dois deputados, mas ficaram mais ou menos do mesmo tamanho que eles já vinham.
Eu estava vendo aqui a composição das bancadas. Entre os principais, entre os maiores, do PT, que tem 56, até o PDT, que tem 28, novidade mesmo é o PSL, né? Porque o resto já fazia parte desse bloco.
Isso, já eram esses partidos que eram de médios para grandes. A gente não tem mais agora super partidos como o PT e o PMDB, que saíram das eleições de 2002, depois de 2010. Eram foram eleições em que eles cresceram demais.
Uhum.
Agora não tem mais isso. O maior partido tem 50, são dois partidos com 50 e depois eles vêm diminuindo.
Uhum.
O número de partidos, que essa que os cientistas políticos têm chamado de fragmentação do Congresso, esse continua o mesmo. Eram 28, agora são 30, você tinha falado já. Então, quer dizer, a gente vai ter muito partido pequeno.
Uhum.
O problema com os partidos pequenos, nessas análises que se faz, é que como eles não têm força sozinhos, eles não representam bem as suas próprias ideias. Então o eleitor não sabe muito bem o que esperar deles. Eles vão ter que se juntar para representar alguma ideia. E nisso eles formam grandes blocos, tentando fazer apoio ou oposição ao governo. Então a gente ainda também não sabe o que vai ser desses pequenos partidos.
Bom, e falando agora em termos de o final de legislatura, né, a gente tem dois meses aí ainda até o recesso de dezembro. O que a Câmara tem na pauta, Marcelo?
Por enquanto, medidas provisórias, tem três medidas provisórias, inclusive uma com vencimento já essa semana. São assuntos até importantes, é uma desoneração do setor petroquímico que precisava ser enfrentado. O governo vem tentando fazer desonerações, né, que é voltar a cobrar os impostos normais sobre setores da economia que receberam benefícios, e essa MP é difícil que ela consiga ser votada, né? Precisa votar na Câmara e no Senado já essa semana. É bem difícil. A gente não sabe ainda se o funcionamento do Congresso vai realmente acontecer essa semana.
Uhum.
Tem sessão marcada já para amanhã, mas nós não sabemos se de fato vamos conseguir ir para frente. As outras medidas provisórias que vencem esse mês são mais simples, tem apoio, né? Recursos para hospitais filantrópicos, as Santas Casas são o caso mais conhecido, que precisam de recursos e receberam linhas de crédito baseado no fundo de garantia, que geralmente é usado em emergências. Então agora, um tipo de emergência na saúde brasileira, esses recursos vão ser usados para saldar dívidas das Santas Casas e dos outros hospitais filantrópicos. E a outra MP são cargos para o Ministério da Segurança Pública. Acho que não tem tanta divergência quanto a isso, porque o Ministério está lá tentando coordenar a intervenção militar, principalmente no Rio de Janeiro,
uhum,
tentando reorganizar esse setor.
Tá certo. Marcelo Larcher, editor da Rádio Câmara. Obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui no Primeiro Item. Até a próxima.
Até, obrigado.